A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo.
Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia.
Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar.
Deu ruim? A gente tenta de novo.
De novo. De novo. De novo.
E de novo.
E sair pro abraço.
Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas,
a Bet da Ana,
do Luiz,
a Denise,
a Bet do Vinícius Júnior,
a Bet dos brasileiros.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral. Mais um Beberibe 1285 na área. Mais um pré-jogo de Santa Cruz e Central, Central e Santa Cruz. E como vocês sabem, o Beberibe não para, a gente está cobrindo esse glorioso clube diuturnamente aqui. Menino Gera aí na área, Hugo na área. E a gente vai falar hoje sobre esse jogo e sobre a rodada de forma geral, né? Porque a gente vai torcer não somente pelo Santa Cruz amanhã, a gente também tem que torcer por outros resultados até para a gente galgar algo melhor, né? Ainda na primeira fase desse campeonato. Então, antes da gente entrar e falar sobre começar a falar sobre todos os temas, eu quero dar o meu boa noite ao menino Gera. Gera, muito boa noite. Diretamente de Londrina, a capital internacional do que, Gera?
Café.
Do café, isso mesmo. É, né? Isso é toda a cidade. Ó, toda a cidade tem uma megalomania de se dizer a capital do não sei o quê. Entendeu? Então, a capital do café. Pronto. Fala, Gera.
Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Hugo e o Guinho. Hoje tem uma presença especial aí.
Rapaz, é mesmo. O Guinho tá aí. E com boné bonito que o Guinho tá. Viu? Aí.
É. O Guinho, ó. Cuidado, né? O Guinho, ó. Segura aí, o Guinho. Um abraço para todo mundo. Galera do chat tá chegando aí já. Já são mais de 70 dispositivos. Deixa o like. Compartilha, gente. Deixa um comentário aí que a gente vai ler. E se inscreve aí, tá? Faltam pouco menos de 500 inscritos para a gente bater 10 mil, hein? Tá pouco, hein? Tá perto, hein? Vamos embora.
Fala, Hugo. Boa noite.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Gera. Boa noite, a Nação Coral. E hoje eu trouxe o pequeno para dar boa noite dele. Boa noite, filho.
Boa noite.
Boa noite, Tricolor. Diga, meu filho. Boa noite, Tricolor.
Boa noite, Tricolor.
Muito bem.
Boa noite, Hugo. Aí é Tricolor raiz, viu? Esse daí vive no Arrudão também.
É verdade. Tá começando a galgar os espaços.
Presente o tempo todo. Show.
Vamos embora.
Gera, vamos interagir com o pessoal do chat aí?
Sobe aí, desce o cacete.
Olha aí, Jadilson tá confiante, hein?
Já disse, confiante é um problema, vice.
Olha aí, ó. Boa noite, amigos. Vamos ganhar amanhã da coisinha do Agreste. Olha aí, ó. E Jadilson, que é um grande latifundiário, né? De Piracicaba, né?
Sorocaba.
Sorocaba. É, porque é tanta terra que pega ali toda aquela região. Vitor aí, ó. Boa noite a todos. Avante Santa. Wagner Santiago, amigos tricolores, sem me bloquear, por favor. Mas falta quantos jogos para a licença premiada? Ah, entendi.
Vai cagar.
Entendi, Wagner. Bloqueado, vice Wagner. Bloqueado. Só para dar gracinha.
Segundo Maurício, bloqueia esse arrombado aí. Bloqueia.
O Wesley Leonardo, se tudo isso tivesse acontecido envolvendo a torcida do Santa Cruz, o Arruda e o clube já teria sofrido penalização. Ele deve estar falando sobre o ocorrido lá entre Fortaleza e Sport, né, onde os bandidos, os pilantras, os canalhas, os criminosos fizeram aquele atentado contra o ônibus lá do Fortaleza, né?
Exatamente.
Um recado importante de Jadilson aí novamente. Quem não der o like vai precisar explicar o regulamento para da FP.
Aí é covardia, hein,
velho? Tu conseguiu chegar a uma conclusão, Gera?
A conclusão é que se der certo é Santa Cruz, se der errado vai ter que ser Santa Cruz, quero nem saber.
Rapaz, eu tava vendo a live de vocês, inclusive uma live muito boa, o Analisa, e eu concordo com o André, quando ele diz, rapaz, não vamos reclamar muito não, que tá, pra mim parece que esse regulamento foi feito pra ajudar o Santa Cruz.
Na dúvida,
né? Quieto. Na dúvida, vamos deixar quieto, que nosso querido presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, mora aqui no nosso coração, vai nos ajudar. Ou não?
Evandro hoje é conhecido nacionalmente, ele conseguiu o que ele queria, viu? Virou a estrela. Todo mundo zombando meu presidente, pô, porque ele disse que ia para a CBF para pedir jogo com torcida única no Brasil inteiro por conta do ocorrido aí de Sport Fortaleza. Eu não sei se alguém disse para ele que quem estava no ônibus era o time do Fortaleza, não era a torcida do Fortaleza.
Não, Evandro tem um negócio com torcida única, né? Eu estava pensando justamente sobre isso hoje de manhã, antes até de sair a decisão judicial lá. Estava pensando, cara, ele só quer algum probleminha aqui nos clássicos para botar a torcida única. Para ele, torcida única vai resolver todos os problemas, né?
Só.
E aí acontece uma coisa dessa na Copa do Nordeste envolvendo a torcida, os criminosos travestidos de torcedores. Com a delegação do Fortaleza e a solução dele é torcida única. Ele vai ser, daqui a pouco ele vai propor jogo com time único, só joga o time da casa.
Ou então o profissional e os juniores do próprio time.
Porque, bicho, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum isso. Isso me lembra aquela história do médico que só tem um remédio para tudo, né? O cara chega com um caroço no pé, ele dá, o remédio é tal, é o mesmo que para dor de cabeça, é o mesmo que para dor nas costas, é o mesmo que para dor no braço, é a mesma coisa, é sempre o mesmo remédio que se aplica por esse médico, mas tudo bem.
Exatamente.
Gera, tá contigo a pauta.
Deixa eu só ressaltar aqui, ó. Nune 1914, Emanuel, né, assinou aí por 3 meses, o plano de membros do Beberibe 1285. Isso. Então, se você quer também fazer parte desse grupo aí, de membro, fazer grupo, parte desse grupo exclusivo, aí no chat, lá no comecinho, tem lá o link. Ah, não quero fazer, quero mandar uma mensagem para dar uma moral pro Beberibe. Também você pode fazer um pix lá e mandar uma mensagem que vai aparecer aqui pra gente. Dá uma moral aqui, né? Pelo amor de Deus, quem é que paga essa conta aqui, né? Você acha que é o Santa Cruz que paga?
nem a gente quer.
Deixa eu só uma mensagem aqui importante, né? Marcelo Branco. Beberibe, quero pedir um favor. Na última segunda-feira, um amigo meu foi espancado por torcedores do Sport na última segunda-feira, né? E não foi divulgado. Infelizmente, faleceu agora à noite, eu fiquei sabendo disso. Acho que é Mano o nome dele, né? Conhecido como Mano. Brutalmente espancado. Infelizmente, meu amigo faleceu hoje na restauração por um membro da torcida jovem. Lamentável, mais uma vida que se vai, né? Veja, e aí, segunda-feira, quem jogou foi Santa Cruz e Afogados, não foi Santa Cruz e Sport. Né? Ou seja, torcida única. Torcida única, fora do estádio. O cara estava num ônibus, eu acho, não sei, eu não lembro o ocorrido, enfim. Mataram o cara. Agrediram o cara foi internado e hoje o cara veio a falecer. Até quando isso vai ocorrer? Porque isso pode ser comigo, com você, com qualquer um de nós que estiver na rua. Pô.
E sabe o que é trágico, Gera? É que você não vê informação de ninguém sendo preso.
Não tem, né?
Você não vê informação de ninguém sendo responsabilizado. Aí vem o STJD, penaliza o clube e como se isso fosse o bastante, sabe? Mais uma vez, eu já falei isso aqui em outras lives, todo mundo sabe onde são as sedes dessas torcidas. todo mundo sabe que essa torcida tem um presidente, que essas torcidas têm uma diretoria, que elas são uma organização, que não, elas não são uma coisa etérea, elas funcionam em algum lugar. Todo mundo sabe. Isso não é desmantelado porque não se quer, certo? E aí, quando acontece esse tipo de problema, fica todo mundo fazendo notinha de repúdio, muito triste, ai, temos que parar, paz no futebol. Não vai ter, cara, não vai ter. Um animal, esse tipo de animal, não entende argumento. Eles entendem enfrentamento da criminalidade. Vamos parar com esse negócio de, ai, paz no futebol. A gente vai para jogo a vida toda, nunca arrumou uma confusão com ninguém. Aí, quer dizer que eu preciso ouvir essa mensagem de paz no futebol? Eu tenho paz, cara. Eu não tô para brigar com ninguém, não. Agora, bandido só entende uma linguagem. A linguagem do enfrentamento à criminalidade. Somente essa.
Aí você vê, Matheus aí. Matheus que está sempre por aqui, ó. Eu mesmo tenho medo de sair com a camisa do Santa Cruz. Amanhã mesmo eu vou... Se eu for, não irei com a camisa do clube. Infelizmente, é um absurdo, pô, isso. Absurdo.
E assim, Gera, a gente não tem como julgar, né? Porque para você ver aí como um rapaz foi brutalmente, né, atacado, eu já vou até um pouco mais além, tá? Na minha visão, isso é um problema assim, real de segurança pública, que o Estado fecha os olhos, tá? Que o próprio governo federal fecha os olhos. Você vê que o que aconteceu, né, no último jogo aí da Copa do Nordeste, contra aquele time que a gente nem menciona o nome aqui, lá em casa, particularmente, você viu que aquilo ali é um acidente que aconteceu numa BR federal. Pelo que eu me lembro, aqui é uma BR federal. Sim. Então, assim, as pessoas não levam o papel a sério. Pelo que eu estou sentindo, já está caindo no esquecimento, né? Eu, particularmente, já venho com um desgaste muito grande da forma como a imprensa pernambucana, do modo geral, age. Então, eu, particularmente, nem estou mais vendo. Mas eu queria realmente lamentar, eu que, particularmente, sou completamente apaixonado pelo futebol, gosto de ir a jogos, quem me acompanha sabe, sou um cara que...
Vai com a esposa, vai com o filho.
Vou com minha esposa, vou com meu filho, levei meu filho para o último jogo. E eu tive que dizer a ele, né, assim, foi uma coisa até que ele ficou me questionando depois, eu não sabia como explicar a ele, mas eu disse a ele, filho, provavelmente esse é o último jogo que você vai comigo, que é o último jogo tranquilo que você vai ter a oportunidade de ir, que os próximos jogos já vão ser mata-mata, né, então você fica ali realmente exposto a alguma coisa. Então, assim, é uma situação muito difícil a gente ter que enfrentar esse tipo de situação onde a gente vê que o poder público, né, e os nossos representantes, eles literalmente fecham os olhos para algo que está acabando literalmente com o futebol, né? E aí eu vejo, assim, tanta coisa em volta, sabe? Eu vejo tanta coisa... parece que é uma máquina, sabe? Que jamais vai ser tocada, jamais vai ser intocável. Então, eu, como torcedor, que gosto de frequentar campo, que gosto de ir a estádio, não só no Arruda, mas em outros estádios, né? Gosto muito. Eu realmente fico receoso e eu não me sinto na liberdade, por exemplo, de ir com o meu filho para outros jogos esse ano, inclusive, né? O Santa Cruz participando da Série D, aí provavelmente eu leve, mas para participar de qualquer tipo de jogos agora, nessas fases mata-mata ou simplesmente jogo fora, eu realmente não me sinto confortável, porque a gente realmente não traduz nenhum tipo de segurança, né? E também não temos como julgar essas pessoas. Então, quem chega para conversar comigo, caramba, tu foi para jogo e tal, se eu não vou, porque eu tenho medo e tal, e eu digo, olha, tem os prós e contras, mas eu entendo perfeitamente o fato de você não querer ir, porque realmente você acaba sendo exposto, né? Sem necessidade, infelizmente.
Verdade. É isso. Esse é o teu sentimento, é o sentimento de acho que da maioria, Hugo. É isso, infelizmente. Vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, né? É, Matheus, fica onde você está, menino. Tá nessa telinha aí, é melhor. Bem, é, só
para dar um zoom em você para o pessoal ver sua cara de papangu.
Não. Cara de papangu é Maurício, que acorda 4 horas da manhã, manda mensagem para todo mundo que acordou 4 horas da manhã para caminhar. Vai te lascar, Maurício. Bem, é, só para a gente registrar isso aqui, é um né? Só para a gente registrar a campanha do banheiro aí, dos banheiros, né, da reforma dos banheiros do Santa Cruz. Hoje o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, e aí presidente do CREA, se não me engano, também, né? Veio aí a público, trouxe um vídeo e falou um pouco sobre o que está ocorrendo, algumas coisas que precisam ser feitas, e fala de transparência, enfim, eu vou soltar o vídeo aí, tá? Quem não viu vai ver agora.
Olá, torcedor de Santa Cruz. Estamos aqui no Arruda, olhando as intervenções que a gente está fazendo nos banheiros, com a sua colaboração. É importante você colaborar. Cada centavo vai ter a prestação de conta do jeito que você quer, com transparência. Nós vamos fazer a reforma dos 52 banheiros, com estimativa da ordem de R$600 mil, com a sua colaboração, com a sua participação. Nós vamos disponibilizar os projetos. Os banheiros são diferentes. Você conhece os banheiros do estado do Arruda. Você sabe que ele tem dimensões diferentes, tamanhos diferentes. Não é um projeto típico que a gente vai sair repetindo. Cada um tem a sua particularidade. Nessas particularidades, a gente vai apresentar os materiais, vamos apresentar aquilo que você gosta de ser recebido, que você gosta de usar. Isso é a primeira ação de muitas que nós vamos fazer com você. O clube somos todos nós e juntos nós tornaremos cada vez mais campeão.
Bem, está aí, né, a fala do presidente da Patrimonial. Eu julgo como uma fala importante, né? É porque tanta coisa que a gente está acostumado ou mal acostumado no Santa Cruz, que ninguém aparece, ninguém dá cara, ninguém fala, ninguém conhece ninguém. Então, acho que é válido. Aí, a discussão é a forma como nasceu o projeto, é, os projetos, as perspectivas que não foram ainda lançadas, mostradas ao torcedor. Isso vai criando ansiedade normal. O torcedor quer ver como vai ficar o projeto. É super normal, mas parece que ainda não está pronto, né? Porque se estivesse pronto, já teria apresentado, né? Eu acho que vai um pouco na contramão. E aí eu falo porque... particularmente, assim, eu sou da área, né? E a gente, quando vai atender um cliente, a primeira coisa que a gente apresenta para o cliente é um projeto 3D, para encher os olhos do cliente, né? Depois ele quer saber o projeto técnico, o arquitetônico, a hidráulica, a elétrica, mas o que vai encher os olhos dele é a perspectiva, é o projeto ilustrativo, é um projeto, uma planta em 3D. Aquilo vende e vende muito bem. E eu acho que se Santa Cruz tivesse feito isso aí antes, acho que a ideia teria sido vendida de uma forma mais exitosa. Apesar de que já arrecadou mais de R$25 mil, né? Queria ver com vocês, o que, é que vocês acham aí? Gostaram da ação, alguma situação, algum assunto, algum ponto?
Pode falar, Hugo, pode falar, Hugo.
Beleza. Eu, particularmente, com a atitude dessa, só comprova o sentimento que eu tinha do começo, de que realmente a gestão iria ter uma posição diferente das últimas gestões. Né? Se foi a melhor forma, arrecada dinheiro, se não foi, mas pelo menos a gente vê um querer mudar efetivamente, e a gente vê é um processo de transparência. Ali não está ninguém. Ali é o presidente da Patrimonial, tá? Dando as caras nas redes sociais do clube para poder arrecadar fundos. Eu, particularmente, não me lembro de conhecer os presidentes da Patrimonial, e olha que eu sou conselheiro do Santa Cruz desde 2011, tá?
Quem vê morre, né?
Pois é, não me lembro, tá? Não estou dizendo que não existia, que não era participativo, claro. Que não fez boa gestão.
Hugo, nem tô entrando nesse ponto. Só um detalhe. A gente entrevistou aqui nesse humilde canal um presidente da Patrimonial. Presidente não. Ele era presidente da Patrimonial, ele era, é, não era presidente porque a Patrimonial tinha se tornado um...
Ele era, era o diretor.
O diretor da Patrimonial, que era o Theo, Silva, né?
Theo Silva.
É. E eu lembro que naquela entrevista, em determinado momento, ele quis colocar a culpa na torcida por certas situações que ocorrem no Arruda. Eu até o questionei de uma forma mais veemente naquela situação, porque botar a culpa na torcida pela situação em que o Arruda se encontra é absurdo, né? É, e aí a gente vê outra postura agora, realmente, né?
É verdade. A gente vê, e isso é a ponta do iceberg, né? Mas a gente vem vendo aí que o clube vem tendo uma postura diferente, seu presidente aparecendo mais. A última campanha que a gente presenciou, né? E aí vale ressaltar também, como o Gera já viu aqui, que eu já vi em outra live, né, ressaltando a postura de Wagner. Eu, particularmente, fui um dos que critiquei a postura dele em tentar fazer uma candidatura de última hora. Eu fiz a crítica, eu particularmente fiz. E agora, eu acho que nada mais justo do que parabenizar a atitude dele, de mostrar que o sentimento dele ali, né, provando agora, desarmando o palanque, é que isso, ele quer o bem para o clube. Ele não quer simplesmente poder. Porque a gente viu em outras atitudes de outros gestores que o foco era só ter o poder, era estar em evidência. Né? E fez tanta questão de estar em evidência que hoje está marcado em evidência no clube como das piores gestões do clube, certo? Para sempre. Uma das piores gestões do clube. Eu me lembro que foi feita uma vaquinha para um Pix para fazer uma contratação de jogador que estava muito tempo parado, foi Chiquinho. Sim. Tá? E que não teve transparência nenhuma, que não teve postura nenhuma, tá? Quando o Wagner fez a última arrecadação, certo? Ele prestou contas, ele não conseguiu pagar os funcionários. Ele começou a ser ridicularizado pela gestão do clube, certo? Pelos próprios gestores do clube, porque seria uma ameaça para ser o próximo presidente de Santa Cruz. Não estavam preocupados em honrar seus compromissos, que eram de pagar os funcionários do clube. Ninguém estava preocupado com isso, estava preocupado com qual era a intenção de Wagner fazer uma arrecadação como essa, sabe? Então, assim, a gente vê que é uma mudança de postura total. A gente vê que, de fato, está havendo aí uma união entre pessoas que estavam divergentes e agora estão em prol de um clube melhor. E eu, particularmente, fiz questão de não participar dessa gestão como conselheiro, tá? Fiz questão de não participar, porque na época eu não concordava, tá, com a forma, acho que deveria haver bate-chapa. Era um pensamento meu. E por isso fiz questão de não participar. Mas continuo contribuindo com o clube, porque sempre serei Santa Cruz, independente de quem esteja à frente, tá? Mas é muito importante que a gente entenda que está havendo uma mudança de postura. Então, acho louvável a atitude. Eu mesmo ainda vou fazer minha contribuição. A gente está, inclusive, junto com a nossa torcida aí, tá? A torcida que eu faço parte, todo mundo conhece, né? A gente está se juntando aí para levantar o dinheiro também para ajudar o Santa Cruz.
Perfeito, é isso, Matheus.
Eu concordo muito com a fala de Hugo e não vou acrescentar nada dentro desse assunto que ele tocou, mas eu queria falar, Gera, sobre um assunto que tu tocou antes, que é sobre essa questão do projeto, né? Do projeto para encher os olhos. Eu concordo contigo que isso seria muito importante. Porém, você melhor do que eu, melhor do que muita gente aqui sabe que um projeto custa também um dinheiro para fazer.
Sim.
Certo? E no Santa Cruz...
Olha, nós somos uma das poucas empresas que fazemos sem cobrar.
Peraí, se for fazer propaganda, a gente tem que cobrar aqui uma...
Não assim, falei querido. O nome da empresa.
Não é assim, querido.
Fala lá, vai.
Não falei o nome da empresa. Aí o arroba do cara no Twitter, arroba Gera Kitchens. Seguinte, isso tem um custo, né? Um projeto tem um custo. E no Santa Cruz, esse custo é sempre colossal. Eu fiquei impressionado com aquele dado que você trouxe, que no Arruda existem 52 banheiros. É porque às vezes a gente esquece do tamanho do Arruda, cara.
É verdade.
O Arruda é muito grande. Qualquer coisa que se faça fazer ali, o custo é muito grande. Sem contar que existem décadas em que não é feito nenhum tipo de manutenção vultosa naquele estádio, né? O estádio envelheceu mal, sem muita manutenção, com muito arrumadinho, muita gambiarra. O Arruda ele é uma gambiarra ambulante. Quando você anda no Arruda, é uma pura gambiarra que tem ali. Os ar-condicionados, as instalações elétricas, onde pinga água do ar-condicionado, o banheiro é daquele jeito, enfim. Então, são 52 banheiros. Eu acho que essa tua ideia de ter os projetos, ela seria mais viável se todos os banheiros fossem iguais, mas não são, né? Cada banheiro tem a sua diferença, que também é uma coisa que, num projeto moderno, não se faz mais, né? Talvez...
Oi. Matheus, bloqueia esse Paulo Roberto aí, esse arrombado, bloqueia esse também. Bloqueia esse cidadão aí. Bloqueia. Mandei um pouquinho dos infernos.
Bloqueado. Então, tem esse custo. Talvez fosse interessante mensurar quanto é esse custo e colocar para a torcida também, para que isso entre, né? Dentro do projeto total, para que a gente tenha noção de como vai ficar. Porque aí eu me pergunto, como é que foi feito um orçamento médio de R$12 mil por banheiro se a gente não tem os projetos dos banheiros?
São coisas distintas, tá? Porque existe o projeto... A gente não precisa nem se aprofundar, que é o que eu falei. O projeto arquitetônico é uma coisa. O projeto ilustrativo é outra coisa. Eu tenho certeza que tem um arquitetônico. Que é técnico. Um projeto técnico. Ele existe... até porque a informação que eu tive tem um escritório de arquitetura tocando isso e demorou por conta disso, porque são vários banheiros, né? E aí você tem plena razão. E aí vale lembrar que a gente acabou de soltar aí, o cara é presidente do CREA, né? Diga-se de passagem, não é possível que Adriano não vai, né, fazer essa coisa desse jeito. Agora, essa questão ilustrativa, de repente, passou. De repente, alguém não deve ter dado esse toque. E aí podem ter pensado igual o seu pensamento, Matheus. São vários banheiros. A gente vai fazer um projeto para cada banheiro? Não. Banheiro A, banheiro B, e acabou. Imagem ilustrativa, tal, não sei o quê.
Mais para você entender até qual vai ser o tipo de material que vai ser utilizado, qual vai ser o tipo de acabamento, né? As cores que vai ficar dentro do banheiro.
Exatamente. Isso aí.
É palpável.
Isso. Eu acho que na próxima semana isso está chegando aí, tá? Pelo que eu levantei. Mas tudo bem. Veja, já tem dois banheiros. A torcida do Santa Cruz, na Série D, um clube sem divisão, um clube sem crédito, o seu torcedor está aí, mais uma vez, provando. Ah, Gera, vai bater os 624 mil? Não sei. Se o torcedor do Santa Cruz doar R$1, ele tem que ser... Se ele não conseguir doar R$1... também tem que ser aplaudido. Porque tem torcedor que a vida inteira ajudou e cansou, e tudo bem. Vai fazer o quê? Vai cobrar de um cara que ajudou a vida inteira e porque agora o cara está no direito dele, não vai ajudar, não é mais torcedor? Eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Do que a gente começa a medir o grau de quem é torcedor mais do que o outro. Isso me incomoda, né? Porque isso é muito pessoal. Mas eu acho que é bola dentro, a gente do Beberibe vai chegar junto, a gente está esperando aqui ainda, viu, senhor torcedor? Aqui fica mais uma vez o nosso apelo. Estamos esperando a opção de pessoa jurídica, PJ. No aplicativo não tem, só pessoa física faz a doação, a contribuição. E não é por conta do Beberibe, não. Tem várias pessoas PJs que querem contribuir e não têm conseguido. Fala, Hugo.
Gera, eu acho que a gente está falando de Arruda, dessa questão de banheiro, mas eu acho uma temática bem interessante. Francisco Marins, 21 e 23, quem puder botar o comentário dele aí. Eu acho que é uma visão extremamente importante, principalmente o Santa Cruz, que está buscando aí arrecadar fundos, né? A gente viu aí que a última renda, a gente comentou na última live, que a renda do Santa Cruz rendeu muito pouco, né? Mesmo tendo até um público 68. Considerável pelo custo, né? Pelo custo que o Arruda tem. Veja, o Santa Cruz vai ter um mata-mata no próximo final de semana, tá? É um jogo único. É grandes chances da gente ter muita gente novamente, tá? Então fica aqui a nossa lembrança e a nossa cobrança, a diretoria, o seu presidente, né? Para que a gente possa, tá, ter uma agilidade nesse sentido, para que a gente possa atrair mais torcedores. Porque aquela arquibancada ali de baixo, certo? Já tem esse histórico, aquela arquibancada de escudo, né? De encher de muita gente. Então, assim, nesses jogos que estão sendo durante a semana, esses dois últimos jogos que estão sendo durante a semana, já foram, né? Muita gente, na minha opinião, para o horário do jogo, né? Já foram muita gente e já ocupou bem o espaço ali num jogo de mata-mata, principalmente sendo um jogo único, que provavelmente vai ser nossa vaga para a Série D em 2025, né? Vale lembrar que provavelmente o Santa Cruz passando garante essa vaga. Então, vai ser um jogo decisivo, vai ter um apelo. Então, a gente precisa efetivamente, né? A gente precisa efetivamente ter a consciência das vistorias que sejam necessárias para que a gente possa atrair mais gente. Achei uma temática bem interessante aí, Jair.
Além disso, resolvi de vez o problema das catracas, né? Da Ingresso SA, que toda hora está deixando o torcedor na mão ali na hora da entrada, criando um tumulto, né?
Não, sem contar que a gente jogou algum jogo no Arruda, nesse Campeonato Pernambucano até agora, num sábado à tarde, num domingo. Só contra o Náutico, né?
Só, acho que foi só contra o Náutico.
Acho que o primeiro jogo foi um final de semana.
Não, Maguari. Maguari eu fui, meio de semana.
Foi à noite.
Tirei foto com a vossa pessoa.
Eu não lembro mais, não, sendo bem sincero.
Não, o jogo vai. Não, o que o Hugo falou é fato. O Arruda vai lotar, velho. Vai lotar daquele jeito. E o clube tem que se preparar para receber o seu torcedor. Né? Segurança, a entrada, tudo aquilo que a gente está cansado de falar aqui. As sociais vão encher nesse dia, que não tem enchido, mas vai encher, tem aumentado a cada jogo. Né? Então.
Com certeza.
Fique com esperto certeza, aí. Tá? Ó, outro assunto aqui que é bacana, mas ele é bem rapidinho, que aí você vê mais uma vez a gestão, né? O Santa Cruz já fez isso no passado, o Wilson Souza já foi esse consultor. Mas o Santa Cruz, essa semana, informou que convidou o ex-árbitro aspirante à FIFA, Nielson Nogueira Dias, para atuar como consultor de arbitragem no clube. Com bastante experiência, tanto na arbitragem quanto na formação de novos árbitros, Nielson já desempenha o trabalho no Santa Cruz desde o início da semana. A função tem como objetivo preparar melhor o elenco para lidar com as situações de jogo, e, ao mesmo tempo, profissionalizar a análise da atuação dos árbitros em partidas do clube. Então, parece que não é importante, mas é importante, né? Eu lembro que Wagner até citou isso no nosso grupo, que quando o Santa Cruz teve esse profissional, o Souza, na época, o Santa Cruz teve um resultado muito positivo dentro do campo, de como os árbitros agem, né? Porque os caras conhecem o perfil de cada um. Faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali, senão você vai levar amarelo, você vai ser expulso. Explora isso, explora aquilo. E, cara, repito, parece que não tem importância, mas tem uma importância muito grande e é cara de clube que realmente está querendo se organizar, né? Cara de clube que está querendo se organizar. Eu vi a pessoa dizendo, pô, mas só para dois jogos? Meu, se fosse para um jogo, tá valendo. Né?
E mais, o cara vai receber proporcional, né? Não vai. É como se você estivesse fazendo um contrato de 3 anos para o cara ajudar o clube em 2 jogos. Pô, não, claro que não, né?
É consultor, né?
Exato.
É consultor. Então, assim, acho que mais uma bola dentro aí. Eu gosto dessas coisas. Isso não entra em campo, né? Porque a gente é torcedor, a gente quer ver gol. Mas tem muita coisa antes de começar uma partida que faz a diferença, né? E essa, no meu entendimento, é uma delas. Não sei o que você acha, Hugo.
É, eu acho que assim, toda ajuda, né, que faça o clube se modernizar e obter mais informações, né? Porque essa questão da arbitragem, ela é uma coisa assim, muito mística, né? Existe essa postura do atleta ir lá cobrar o árbitro. A gente sabe que isso é importante, faz a diferença durante o jogo, né? Mas também saber como cobrar é importante, né? Ser escutado é melhor do que simplesmente só gritar, né? Ou só criar uma certa empatia. Então, acho que toda ajuda é válida e o Santa Cruz, nesses momentos, mostra um profissionalismo, pelo menos uma organização melhor, né? Não sei se chega a ser profissionalismo, mas uma organização melhor. E o detalhe faz a diferença. O detalhe faz muita diferença. A gente comenta aqui que muitas vezes a bola não entra de graça, né? Às vezes, mas quando a bola entrar, a bola também não entra, né? Somente aleatoriamente, né? Esses detalhes muitas vezes fazem a diferença. Então eu também super apoio e acho que é importante esse conhecimento dos jogadores.
Ó, Marco André aqui, que é nosso membro já faz tempo, fala o seguinte: se for esse papo de respeito a árbitro, não acho legal. Ajuda em nada e deixa o time frouxo. Deixa não, pô. Isso é mito, pô. É mito, pô. Isso aqui, a consultoria não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem a ver você estudar o árbitro, você estudar a característica do árbitro, o que fazer, como fazer, porque o árbitro estuda o jogador, sabia? O árbitro, quando ele entra em campo, ele já entra entendendo como é a característica de cada jogador. E ele age conforme a característica de cada jogador. E aí é o inverso, aí é o atleta que vai agir de acordo com a característica do árbitro. É sobre isso. É você inverter os papéis. É você estar no domínio da situação e não ser dominado. Porque imagina, você é analisado por uma pessoa que você acha que não. E o cara, você está detonando e o cara já sabe como você vai agir. E aqui é diferente, meu irmão. Aqui, porque quem manda na partida é o árbitro, não adianta. O árbitro toma a partida, dá pênalti, não acontece nada. Esse ano são 4-5 erros aí cabais contra a gente. Aconteceu alguma coisa contra algum árbitro? Os pontos voltaram pra gente? Não volta, pô. Não volta. Então, a gente tem que ser inteligente. Repito, respeito muito a opinião de Marcos, mas é aquilo, a gente despreza porque aí a gente faz uma leitura equivocada do que realmente é, entendeu? Qual é a função e qual é o papel disso dentro de campo, tá? Falando em árbitro, o árbitro da partida do Santa Cruz é um árbitro bastante conhecido nosso, né? Então, um árbitro que tem um histórico nada positivo quanto Santa Cruz. Gilberto, cadê? Gilberto Castro Júnior, tá aqui, ó.
Já vou aumentar a quantidade de cerveja para amanhã. Muito obrigado por avisar.
Gilberto Castro Júnior vai apitar amanhã Central e Santa Cruz, né? E aí, como agir, né? O árbitro, e aí? A gente já tem um histórico negativo. Meu, é entrar na mente do cara, né? É saber lidar com adversidades. É sobre isso.
Quando a gente pensa nessa situação de arbitragem, né? O que me faz lembrar logo é como, por exemplo, os times argentinos sabem utilizar bem, né? A questão da catimba. Ah, eu acho que é o Marcos está falando isso. A questão da catimba, questão de rodízio de falta, né? Como se sair de um amarelo. Porque, cara, tem toda uma malandragem também ali dentro do campo que dá para você manejar. A margem de manejo é pequena, mas dá. Você maneja. Por exemplo, a gente sabe no Santa Cruz tem um jogador que ele tem um problema com... Enfim, ele tem um problema de comportamento dentro de campo, que é Thiaguinho. Então, conversa com esse cara, fala como deve fazer. Ah, mas ninguém vai educar o cara. Cara, às vezes a repetição termina entrando na cabeça do cara, entendeu? Então, eu acho interessante sim. Tudo que puder ajudar, tem que ter nesse momento.
E a nossa cultura brasileira em relação à arte é horrível. A grande verdade é essa. Os jogadores brasileiros vão para a Europa, eles não se comportam da mesma forma que se comportam no Brasil. Por que será? Porque alguém lá está dizendo para ele, né? Olha, não entra nessa, senão você vai se ferrar. Se você vier com o seu comportamento lá do Brasil, aqui você vai se ferrar, irmão. Neto, SCFC, Santa Cruz Futebol Clube, se tornou membro do Beberibe nesse momento. Obrigado, Neto. Valeu, meu irmão. Um abraço. Pessoal, 10, olha, a gente tem 9.500 aí inscritos, mais ou menos. Está chegando nessa conta aí. Falta 500 para a gente bater 10 mil. Você está aqui? Se inscreve no Beberibe, pô. Pede para o teu amigo se inscrever no Beberibe. Ajuda a gente a bater essa cota aí de 10 mil inscritos. Próximo assunto, um assunto e aí direcionado ao jogo de amanhã, né? Valores do ingresso. Você já não comprou ingresso ainda, Hugo? Porque o ingresso só vai vender na hora lá, tá?
Exatamente.
Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Veja. Ingresso, arquibancada inteira, 30, meia, 15. Sócio, 15. Cadeira, 50. Arquibancada coberta, 50. Visitante, 50 e 25. Hugo, eu vou primeiro te perguntar. O André hoje ficou o dia inteiro conversando comigo. André conhece muito o Lacerdão. Qual é a arquibancada coberta que tem no Lacerdão?
Segundo André, já que tem... ele fez a pergunta, ele tem que vir responder, porque eu também não sei não, meu amigo.
Não tem. Não tem. O que tem é as cadeiras ali. Então, assim...
Eu também não lembro de uma arquibancada coberta, não. Né?
Pois é, então, assim, tu foi contra o Porto? Foi, né?
Com certeza.
É. Contra o Porto não tinha essa história de arquibancada coberta. A gente está entendendo aqui que essa arquibancada coberta é um migué do central para justificar o preço do visitante. Porque a lei, o Código do Consumidor, diz que o valor do ingresso do visitante tem que ser o valor do ingresso do mandante. E aqui, ó, só para você entender, torcedor, arquibancada 30 e 15 do central, do Santa Cruz 50 e 25. Errado. Nós acionamos hoje o juizado do torcedor. Fizemos a nossa parte. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto, Hugo, o Código do Consumidor diz que qualquer evento precisa ter 48 horas de antecedência para vender os seus ingressos. O Central só vai colocar os ingressos para vender amanhã, às 9 horas da manhã. Então, duas irregularidades. E aqui fica o nosso registro ao Santa Cruz Futebol Clube, deveria, né, ter ido ao Central, ligado para o presidente, para a federação, enfim. Para o seu torcedor está saindo de Recife para ir para Caruaru. Tenho de Caruaru, tenho da região. O torcedor já deveria ter acesso a esse ingresso 48 horas antes e o preço do ingresso deveria ser o mesmo valor do mandante. Infelizmente... Gera. Mais uma vez, o torcedor vai ser tratado dessa forma. Fale.
O principal responsável disso, que deveria se impor sua autoridade nessa situação, é a Federação Pernambucana de Futebol. Sabe? Eu entendo que tem juizado para ir, tem tudo isso. Cara, o Campeonato Pernambucano é a principal competição que essa federação chinfrim, mequetrefe, amadora tem no calendário dela. Ela organiza exclusivamente, não exclusivamente, mas é o campeonato principal. E essa bagunça, sabe? Isso não é a primeira vez que acontece, não vai ser a última, e o nosso presidente da Federação Pernambucana de Futebol está lá no mundinho dele, vivendo lá no fantástico mundo de Evandro, e é por isso que o futebol pernambucano está nessa situação. Nada tem regra aqui. E do nada tudo muda. Do nada. Eles tiram... Ah, não vai ter mais torcida. É torcida única. Lembra como foi contra o Náutico?
Sim, sim.
Né? Do nada, não tinha tido nem confusão naquela, antecedendo aquele jogo. Aí entra com ação para que a justiça comum tome uma decisão que vai ter os dois torcidas em campo. Cadê a federação? Cadê a Federação Pernambucana de Futebol? Só serve para quê? Para o presidente da federação estar dando entrevista dizendo que o futebol pernambucano está melhor do que nunca? Pelo amor de Deus.
Matheus, é lamentável. Esse campeonato, pois era. Esse campeonato ele é cheio de irregularidade. Veja, até hoje o seu presidente não explicou, tá certo? Por que que o Petrolina não pôde receber nas primeiras rodadas, se não me falha a memória, foi a primeira rodada, ele era o mandante do Petrolina, ele não pôde receber, né, o time da Abdias. Ele não pôde receber em casa. Mas o Santa Cruz teve que jogar lá. O seu presidente ainda não explicou. O seu presidente não explicou por que que o time da Abdias não pôde jogar em Bonito, no Maguari. Mas outros times puderam jogar lá. O seu presidente não explicou por que que o Porto, no jogo contra o Porto, Porto e Santa Cruz, por que os ingressos só foram vendidos no dia. Não é tudo dentro da lei, seu presidente Evandro Cava. Não é tudo dentro da lei.
E vai acontecer de
novo. Ou é só a lei quando lhe favorece, seu presidente? Até quando o senhor vai ficar fechando os olhos para o que lhe incomoda? E querer botar a boca no trombone para aquilo que lhe favorece. Então, é realmente lamentável que o campeonato, né, esteja passando por esse tipo de situação, um campeonato que já teve sua importância no cenário nacional, né, inclusive com suas equipes muito melhores classificadas.
E para fechar essa questão aí do ingresso lá em Caruaru amanhã, torcedor, não leve cartão. Aliás, não leve o cartão de crédito e nem vá confiando em Pix para comprar ingresso. Você não comprará. É só espécie. A gente está em 2024. Fevereiro de 2024. É só espécie. Não aceita Pix e não aceita cartão de crédito, nem tampouco de débito. Então, você que está se deslocando amanhã para Caruaru, leve dinheiro para comprar seu ingresso. É absurdo. Ô, Gerard,
já que a gente está voltando no tempo, será que ele não aceita um tipo um escambo, não? Levar duas galinhas, entra no estádio, dois sacos de milho, aí você consegue entrar no estádio. Porque, bicho, que retrocesso do caramba é esse aí?
Absurdo, pô. Absurdo isso.
E, olha, não estou acusando ninguém de nada, viu? Mas é muito mais fácil você lavar um dinheiro com um dinheiro vivo do que passando por maquineta, né? Enfim.
Pois é, antes da gente entrar realmente agora aqui na partida, né? Você quer falar da proteção veicular ou não?
Não só quero, como vamos. Até que proteção veicular, certo? Você que está aí com o seu seguro do seu carro, pagando caro, tá perto de renovar? Pô, fala lá com o pessoal da Tech. A Tech não é um seguro, tá? Ela é uma proteção veicular em que você vai se associar e é por isso que eles têm um preço fenomenal para você. Além do preço deles ser muito bom, ainda tem um desconto para você que chegar lá na Tech através do número 819-9965-3506-9. 9965-3506 e dizer assim, ó, eu cheguei aqui e eu vim através do Beberibe. Tem quanto de desconto se chegar como do Beberibe, Gera?
Se você for seguidor, você vai ter 30% de desconto na primeira mensalidade e vai ter adesão grátis. Não paga taxa de adesão.
Não. E se você for membro?
Se você for membro, você também não paga a adesão, mas o desconto na tua primeira mensalidade é maior, é 50%. Isso. E nas demais mensalidades, 10%. E ainda vai ganhar bloqueador e rastreador no carro.
Ah, Matheus, será que é barato mesmo? Pô, liga para lá, vê quanto é, sabe? Muitas vezes a gente se esforça tanto para comprar o nosso carro, comprar o nosso automóvel, e anda com ele sem seguro, anda com ele descoberto. Fala com o pessoal da Tech, se associa lá na Tech, você vai ter toda a proteção, ainda vai ter rastreador, o atendimento fenomenal, tá?
Beleza, e nosso outro parceiro aí, conhece ou não?
Rapaz, olha, deixa eu falar uma coisa, Gera. Quando você contrata um serviço, você é bem entendido, o que é que você faz? Você indica para quem você puder, né?
Você indica.
Hoje de manhã... Tu falou comigo hoje de manhã, disse, Gera, passei a manhã todinha em reunião, não foi?
Foi.
Hoje de manhã, numa reunião que não tinha nada a ver sobre isso, A pessoa que estava lá comigo falou: rapaz, estou querendo vender o meu imóvel. Eu disse: tem um caba certo para você. Ele administra o meu imóvel e ele vai resolver o teu problema. Passei o contato dele para Alisson. Se Deus quiser, vai dar certo o negócio. Entendeu? Então, ó, BCI Imobiliária, certo? Tá aí o site, bciimobiliaria.com.br. Na BCI, tá aí com esse imóvel aí, ó, para você agendar sua visita. Fala aí sobre o imóvel, Gera.
Cara, esse imóvel fica muito bem localizado, né? No Parque das Graças, 76 metros, 3 quartos, uma vaga de garagem, suíte, R$2.200 de aluguel aí. É, e você pode alugar ou comprar outro imóvel, ou se você tem um imóvel para vender, para alugar, vai na BCI, lá ele tem uma equipe preparada de corretores, né, há mais de uma década realizando sonhos. E ontem eu recebi uma foto que um seguidor nosso, que estava aqui no chat assistindo a gente aqui, Gabriel, esteve na BCI para comprar um imóvel. Disse Olha. Que viu aqui, assistiu aqui, acreditou na nossa palavra, na credibilidade, a BCI já vem há anos aqui com o Beberibe, e foi lá e está fechando negócio lá com o Alisson. Gabriel, grande abraço, Gabriel. Obrigado pela moral. E você não vai se arrepender, tá? Então, BCI Imobiliária, há mais de uma década, realizando sonhos. E se você também quer fazer uma fezinha, Bet Nacional, a gente tem aí no link, tem o nosso link na descrição, e aí do lado está passando Bet Nacional para você também se cadastrar e fazer a tua fezinha. Faz aí amanhã, Santa Cruz Central. Qual é o resultado? É contigo. Vocês sabiam que Santa Cruz e Central tem um tabuzinho aí ou não?
Fiquei sabendo hoje.
Tem um tabu. 13 anos. 13 anos, Hugo, que a gente não perde pro Central. 19 partidas.
Para com essa história de tabu, pelo amor de Deus.
Tá aí, meu irmão. O tabu não, tá aí, meu não. Querido.
E em Caruaru, o tabu é maior ainda. Pois é. São 14 anos em Caruaru.
Aí, Hugo, amanhã tu só vai buscar a vitória, porque não tem como quebrar esse tabu amanhã, né, Hugo?
Tu é doido sair daqui para Caruaru para não ganhar o jogo, rapaz. Não tem essa opção, não. Amanhã só dá cobra, se Deus quiser.
Ó, lá, 2021, 1-1. 2020, 0-0. 2017, 4-2 pra gente. 2016, 1-0 pra gente. 2015, semifinal, 2-0 pra gente. 2015, 2-1 lá. É, 2012, 2-1 também. Então, assim, é só festa amanhã, Hugo. Tu vai só buscar mais 3 pontos.
Com certeza. Com certeza. E amanhã a comemoração vai ser dobrada. Se Deus quiser, amanhã é um jogo chave, porque o Santa Cruz amanhã precisa dessa vitória para que a gente possa tudo encaminhando aí para a gente se classificar em terceiro lugar, viu? E aí, se classificando em terceiro lugar, eu acho que a gente tem grande chance de chegar na final.
Caruaru é a capital do quê?
Do forró.
Forró lembra o quê? São João. São João lembra o quê, ó? Eu tô comendo meu milho aqui, comemorando.
É isso. Pra se ferrar, acabou, né? A humildade, velho.
Não vai não. Você tá correndo perto da manhã, não. Ó, e você sabe que eu não sou dos mais otimistas.
Isso é verdade. Aí, tá, ele agora diz uma coisa verdadeira.
Eu não vou pular o placar do jogo, não, mas Santa Cruz amanhã vence, pô. Tem essa, não.
Bem, já que vocês estão aí animados, vamos ver então sobre as possibilidades para amanhã antes da escalação. Veja, amanhã só pode ter 3 resultados, né? Amanhã ou qualquer jogo, né? Vitória, derrota ou empate. Vitória, derrota ou empate. Se a gente empatar amanhã, a gente pode chegar até terceiro lugar, se o Náutico perder. Sabia? Se o Náutico perder amanhã e a gente empatar, a gente pode chegar em terceiro. No saldo de gol. Vou mostrar aqui, ó.
Essa eu não esperava.
Vou aqui, ó. Se o Náutico perder. 1-0. 1-0 a coisa. E o Santa Cruz empata. 0-0. Olha lá, pra onde é que a gente foi? Terceiro.
Isso.
Então, derrota do Náutico e empate do Santa Cruz amanhã, a gente é terceiro lugar. Já vai para terceiro. E aqui vale ressaltar que terceiro você encaminha a Copa do Brasil. Porque diferente da Série D, o critério para a Copa do Brasil é mais claro. Campeão e vice. E o melhor colocado da primeira fase. Então, se por acaso o primeiro e o segundo da primeira fase forem campeão e vice simultaneamente, a vaga da Copa do Brasil é nossa. Se a gente for terceiro, entendeu?
Uhum. E faz uma diferença considerável financeiramente falando, né?
Pois é.
Demais.
O Souza da Paraíba está recebendo 1.750.000 já com a segunda cota. 1.750.000. Só para você entender a importância que é. Né?
Se 1.750.000 é muito dinheiro para o Santa Cruz, imagina para o Souza. Imagina.
Agora vamos lá. Vamos dizer que a gente vença amanhã, que é o que a gente espera, né? Vença de 1 a 0, tá? Só da gente vencer 1 a 0 e amanhã o Náutico perdendo para o Sport, ele já fica atrás da gente, tá vendo? De todo jeito.
Uhum.
Se... Aí vem o se. Aí aqui você tem que orar muito, viu? Se for 0-0 ou se for empate, Flamengo e Retrô, nós somos segundos. Se tiver um empate amanhã, nós somos segundos. Se o Flamengo ganhar, a gente é segundo também. E aí o Retrô vai para quarto se o Sport empatar com o Náutico. Então, assim, são...
Aí já quer demais, Gera. Aí tu também já tá querendo demais. Vamos se contentar com o terceiro lugar. A gente tá precisando de renda para jogar as quartas. Pronto, vamos dizer que é isso. É
então negócio. Tá bom. Então vamos pro outro resultado, que é o pior de todos. É uma derrota nossa?
Já é, louco.
Uma derrota nossa amanhã define de vez o nosso adversário nas quartas de finais. É o Central. Se o Central amanhã ganhar para o Santa Cruz, é Santa Cruz e Central nas quartas de finais. No Arruda. E aí? Se o Santa Cruz for terceiro, ele pega Maguari ou Afogados.
Veja, isso nos leva a uma pergunta sobre que Hugo trouxe antes da gente começar a live aqui na nossa interna. É jogo para ir com força total dentro do que a gente tem disponível? Ou a gente deveria preservar quem está pendurado?
Antes de Hugo responder, galera do chat, vocês acham que amanhã a gente vai completo ou poupa jogadores? Vai lá, Hugo, é contigo. Só para recapitular.
Por mim.
Só para recapitular. Ó, só para recapitular aqui. Informação, Hugo. Bortoluso já está fora. Terceiro amarelo. João Diogo já está fora, terceiro amarelo. Dois titulares do ataque. Caio Melo, titular com dois amarelos. Totti, titular com dois amarelos. Se levar terceiro amarelo amanhã, o seu expulso, cumpre nas quartas de finais. É contigo agora.
É uma decisão realmente muito difícil. Mas amanhã, para mim, quem pudesse jogar, teria que jogar. Por quê? Porque pensando... em 2025, não só Série D, mas inclusive para a Copa do Brasil. A gente se classificando em terceiro lugar e o Retrô acontecendo o que deve acontecer, uma vitória, até um empate contra o Flamengo, o Santa Cruz, até empate não, né? Porque o Santa Cruz ganhando até passa, mas o que deve acontecer é o Retrô em segundo colocado. Então, o Santa Cruz em terceiro tem chance de pegar o Retrô nas semifinais. E nossas chances aumentam de passar para uma final. Então, é estratégico, tá? É uma questão estratégica. Então, eu iria com o máximo que a gente pudesse ter para jogar, certo? É, claro que vai ter divergência de opinião e tal, mas... e também até entendo e respeito a decisão de Itamar querer poupar, pensar nas quartas de final, porém... eu colocaria o máximo que a gente tivesse para jogar.
Bom, eu concordaria Mateus, com o Hugo. Eu concordaria com o Hugo se tudo isso dependesse só da gente. Mas veja, é muito difícil a gente conseguir a segunda colocação. Mesmo com a vitória nossa. É muito difícil, porque tem que ocorrer algo muito estranho no futebol para que o Retrô não vença contra o Flamengo, um time já rebaixado, com um recorde, um track record, ó, como eu tô falando bonito, com um histórico no campeonato muito ruim, né? Então é muito difícil. Eu digo, o Santa Cruz vence, vai ficar em terceiro lugar, porque o Náutico não vai ganhar do Sport. No máximo, o Náutico consegue um empate. Então, eu pouparia os pendurados, tá? Os pendurados eu pouparia. Por quê? Eu prefiro... Oi.
Não, desculpa, eu ia responder o Vitor, mas pode falar.
Hugo, você tem hora, né, Hugo?
É, hoje eu vou precisar dar uma saída antes, eu tenho um aniversário para ir e vou precisar sair. É, claro que a mulher mandando, né? Porque quem manda é a mulher. Então eu vou precisar terminar de organizar que eu tenho um aniversário para ir. Fique mas
tranquilo, queria... que quem é casado não entende.
E, pois é, exatamente. Então eu queria dar meu boa noite à nossa nação coral. Espero que eu possa encontrar muitos tricolores amanhã. E meu placar para eu não sair, né, sem placar. Para mim, amanhã é 2-0 Santa Cruz. Fé em Jesus. 2-0, jogo tranquilo amanhã. Viu?
Manda informações para a gente, tá?
Com certeza. Assim que eu chegar em Caruaru, eu dou aquele saldo para o Beberibe.
Hugo saindo agora, eu discordando dele, eu vou começar a dizer: quem pensa diferente de mim é burro.
Vai lá, Hugo. Bom abraço, jogo, boa viagem. E o Beberibe está em todo lugar.
Com certeza. Amanhã.
Calma, calma no suco da cevada, viu? Vá com calma.
Um abraço.
Falou,
um abraço.
Meu irmão. Deixa eu responder o Vitor aqui, Matheus. Caso sejam poupados amanhã, os cartões são zerados na próxima fase? Sim. Mas se levar o terceiro ou se for expulso, vai cumprir automática. Ou cumpre nas quartas, se a gente for para as quartas, ou se por acaso a gente for segundo, vai cumprir na semifinal.
Então, é por isso que eu tiraria só os pendurados, porque a probabilidade da gente ter que jogar as quartas é enorme. É a maior probabilidade. A certeza a gente já tem, porque a gente já é o quarto colocado. A gente tem uma probabilidade muito grande de ser o terceiro, vencendo o Central e ficando na terceira colocação. E a gente tem uma probabilidade muito pequena, pequeniníssima, de ser o segundo colocado. Então, trabalhando com essa relação risco-retorno, digamos assim, eu prefiro me arriscar mais, tirando alguns, os pendurados, porque o meu retorno para tê-lo... Ele é muito, o risco de colocar esses jogadores em campo, ele é muito grande para um retorno muito incerto. Então, eu pouparia os que estão pendurados.
Bem, Bispo está perguntando aí, quem são os pendurados? Eu já falei, né, Márcio? Tu saiu, tu foi tomar café e não escutasse. Mas eu vou repetir. Os pendurados são Caio Melo e Totti. Cada um com dois amarelos. Quem já está fora amanhã? Bortoluso e João Diogo. E Matheus Melo voltou essa semana a treinar. Vale a pena colocar Matheus Melo também ou poupa? E aí, Matheus?
Pouparia. Deixa ele se recuperar totalmente. O João Pedro. É João Pedro, né?
João Pedro que substituiu foi muito bem, né?
João Pedro substituiu bem. Né? Então, eu pouparia até porque esse tipo de lesão precisa que... Esteja totalmente recuperado, né? Senão incomoda muito. E pode até fazer com que ele volte a ter a lesão. Então, deixa ele descansar, deixa ele se recuperar totalmente. Para nas quartas ou na semi, numa semi quase impossível, ele volte totalmente recuperado.
Tem o gramado também, que a gente perdeu o Lucas Bessa lá, né?
É, gramado muito complicado. Né? Um jogo em Caruaru, num calor grande, então vamos poupar, assim, não é poupar o time inteiro, entrar com mistão, não, de maneira nenhuma. Mas os pendurados eu pouparia. E como a gente já tem outros dois que estão cumprindo pena automática do terceiro amarelo, então seriam quatro reservas, né, em campo.
Serpente Coral está perguntando aqui. Retrô não iria perder pontos? O TJD arquivou o processo do Náutico. E o Náutico pediu, recorreu e está rolando. Provavelmente, pelo TJD, não vai dar nada. Só se o Náutico recorrer ao STJD. Então, não se sabe qual é a expectativa disso aqui, tá?
Gera, deixa eu só falar sobre o que o Francisco Marins colocou aí. Estamos menosprezando muito o central. Veja, não é uma questão de menosprezo, tá? O central não é mais aquele central do começo do campeonato, né? Teve mudança de técnico. Claramente nos jogos há uma queda no rendimento, enquanto que o Santa Cruz ele vem numa evolução. Então não é somente um menosprezo pelo menosprezo, não. É uma análise feita pelo que o time vem praticando dentro do campeonato. Entendeu? Agora, futebol tudo é possível, né?
Tudo
é possível.
Tudo. Alan Lucena aí, ó, acabou de assinar 3 meses do Beberibe pelo Live Pix.
Grande Alan, bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Alan, obrigado pela força. Pessoal, tá aí no chat aí em cima, tem um link. Você pode mandar uma mensagem aí com um valor mínimo pra gente, dar uma colaborada aqui para ajudar a gente aqui na parada, né? E pode se tornar membro, assim como fez Alan Lucena, beleza? Bem, então, vamos para a escalação, né? Vamos para a escalação. A gente trouxe a escalação passada para justamente a gente comparar, né, Matheus?
Não, já mudei. Aqui a produção é rápida aqui.
Ah, então vamos embora.
Tem que respeitar, né?
Então vamos.
Veja só. Vai lá. Do time do último jogo, quais são as mudanças, né? De pronto, que a gente consegue ver aí. Gilvan, no lugar de Bortoluso. Sim. Né?
Felipe Cardoso. Desculpa, pode falar.
Não, tinha tido outro jogador que tinha sido expulso, não? No último jogo, tinha levado o terceiro amarelo.
João Diogo.
Ah, João verdade, Diogo. verdade. Então a gente vai ter Gilvan e Tiaguinho voltando pro... Não, Tiaguinho jogou numa partida.
Tiaguinho jogou. O ataque foi Tiaguinho, Bortoluso e João Diogo.
Verdade, é o Felipe Cardoso, isso. Desculpa, Gera, é o Felipe Cardoso que entra no lugar de João Diogo.
Isso, é isso aí.
Então, o provável time que a gente vai ter em campo é o William no gol, né? Eu não acho que o
André.
Itamar vá botar o André ou o Rock Kennedy por conta daquele erro do último jogo.
Também acho que não.
Não acho, acho que ele vai permanecer com o William. Aí começa, para mim, o que é a principal dúvida para esse jogo, tá? Totti tá pendurado. A gente tem o Ellison no banco. E aí, Gera, tu colocaria Totti nesse jogo?
Você percebeu que Totti fez de tudo para levar o terceiro cartão amarelo no final do jogo?
Quase que ele dá um burro no juiz.
Pois é. Ou seja, se ele fez tudo aquilo, não faz sentido ele ir pro jogo de amanhã. Ele fez de tudo para levar o terceiro amarelo para não jogar amanhã, gente. É claro isso. É claro. Então, assim, com essa
situação. E se ele fez isso, ele deve ter feito com a anuência da comissão técnica, né?
Sim, claro. Estava orientado. Não, eu iria amanhã com o Ellison por conta dessa situação. Porque se você perde Totti para um jogo decisivo, eu não sei o que vai acontecer. Eu iria com Totti.
Exato. Lembrando que a quarta de final não é amanhã, né?
Não.
Nem a semi. Amanhã é mais um jogo da primeira fase, da qual nós já estamos classificados. Então, eu iria com o Ellison também.
Exatamente.
Paulo César e Rafael Pereira, eu entraria com outro zagueiro que não Rafael Pereira amanhã, até para testar, Gera.
Concordo contigo. Aí eu entraria com o Ítalo amanhã. Nessa Exato. Circunstância, eu entraria com o Ítalo. Inclusive, ele entrou no final do jogo, né? Segunda-feira, no lugar de Rafael Pereira. 39 anos, tá, demonstra que está sentindo, que tá, né? A condição física já não é a mesma, a idade chega. Se é importante, se é uma peça que Itamar até agora não tirou, não mexeu, foi a zaga, Então, Rafael Pereira é titular no time dele. Então, eu não escalaria amanhã.
Exato. Até para preservar, calor intenso, gramado irregular. Paulo César vem muito bem, ele vem evoluindo.
Melhorou.
Posso rasgar minha boca, mas ele tem melhorado jogo a jogo, inegável. Juan na esquerda, Juan que melhorou o condicionamento físico nos últimos dois jogos.
Foi bem, enquanto o Afogado.
Eu acho que ele vem evoluindo nesse sentido. Caio Melo também está pendurado, né, Gera?
Caio Melo está pendurado. Aí eu não entrava de jeito nenhum também.
Lordelo. Bota Lordelo em campo.
Lordelo nele.
Lordelo, Lucas Siqueira, João Pedro, que substituiu bem o Matheus Melo, Felipe Cardoso no lugar de João Diogo, Tiaguinho na ponta esquerda e Gilvan substituindo o Bortoluso. Muita gente já estava defendendo o Gilvan como titular. Vai ser um bom teste também para ele, né?
É, fez gol, né? Segunda partida já fez gol e fez um golaço de cabeça, diga-se de passagem. Uma cabeçada forte. Vê amanhã, né? Que vai dar, né?
Exato.
Ó, Neto aí, ó. Neto arriscaria o seguinte: Lucas Siqueira, João Pedro e ele arriscaria Matheus Melo amanhã.
Olha a pergunta de Marcos Filho aí, ó. Fez um
vamos responder fez daqui a
pouco. Um superchat de R$10,90.
Vamos
responder. Santa vai jogar CRB? Fique até o final para ver a resposta do menino Gera.
Vamos responder. Então, cara, então, assim.
As mudanças referentes ao último jogo seria o Ellison na direita no lugar de Totti, Ítalo Melo no lugar de Rafael Pereira, Lordelo no lugar de Caio Melo, e aí Felipe Cardoso e Gilvan por conta da expulsão, do terceiro amarelo de Bortoluso e João Diogo, né?
Danilo está dizendo aqui que Juan, que é um zagueiro da base, né, é mais zagueiro que Ítalo. Bota o Juan. Danilo se arretou aqui. James, a única coisa lógica é Totti não jogar.
Se Totti jogar amanhã, não faz sentido nenhum Totti jogar amanhã, desculpa.
Não faz sentido nenhum, velho. Nenhum. Acho que no máximo viajar para sentar no banco.
Exato.
No máximo. Porque eu acho que a gente não tem peças para reposição. Para ficar nem no banco, eu acho. Então, de repente, viaja e fica no banco ali. E era a mesma coisa que eu faria com o Caio Melo.
Viagem pequena, até gostosa de fazer. Vai
lá no Hotel Canários, ali em Gravatá, né? Vai comer aquela carne de sol, aquele queijinho coalho e tal.
Coisa boa.
Aproveita de manhã, vai no Alto do Moura, tal. Compra lá uma peça de Vitalino, leva para casa, traz para casa para decoração.
Exatamente. É isso aí. Como a carninha de bode, um bodezinho guisado, tal.
Aproveita, pô. Final de semana, sair de Recife, né? Esse trânsito, essa confusão. Isso, vai lá no interior, vai lá no Agreste.
Tá dando vontade de eu ir, Gera?
A outra aqui, ó. Sandro Gaspar, se Gera não responder sobre a Série D, é porque o Santa Cruz já tá na Série D. Ele sabe de muita coisa. Faz um superchat aí. Faz um superchat, faz um live pix aí pra gente, pra eu falar sobre a Série D. Ninguém faz
Gera
nada.
Gera esconde o jogo, viu?
Vocês não fazem uma graça.
Gera esconde o jogo. Gera sabe onde fica o 53º banheiro do Arruda.
Bem, então a escalação é mais ou menos essa aí mesmo, né? Por aí. Né? Felipe Cardoso deve ser certeza, Gilvan deve ser certeza. Caio Melo ainda tem uma dúvida, né? Se vai entrar. Talvez Itamar segure, porque é jogador titular também. E Matheus Melo não colocaria. Só lembrar de Lucas Bessa, que rompeu o ligamento aí nesse gramado. Não arriscaria, não. Já dói só de pensar. Matheus, e o placar amanhã?
Amanhã é 2-0 Santa Cruz.
2-0?
2-0, tranquilo, jogo tranquilo, jogo simples, jogo fácil, entendeu? Mais um ano de tabu. Amanhã o Santa Cruz vence, Náutico e Coisa empatam e o Retrô ganha. A gente vai ser terceiro colocado nessa primeira fase.
Olha, Valdec, acho que é o mais precavido de todos entre nós aqui. Acho perigoso até no banco, Totti, acho perigoso. Até no banco, o Totti pode levar cartão. Melhor ficar em Recife. Totti é de Camaragibe, hein? Camaragibe, Totti. Meu amigo, irmão Totti. Cria, né, de Ugabá. Grande Ugabá. Né, ex-jogador profissional. Revelou vários craques ali em Camaragibe. Revelou Totti. Revelou Elvis, que jogou no Santa Cruz. Né, e tantos outros aí que estão espalhados no futebol do Brasil e do mundo.
No chat, o pessoal do chat aí, o jogo é quanto amanhã? Vocês podiam fazer uma fezinha lá na Bet Nacional, né? Frente ao placar de vocês aí.
No link do Beberibe.
Muquirana, viu? No link do Beberibe, isso. Abrir a conta lá no link do Beberibe, bem bonitinho. Fazer lá a sua aposta lá no Bet Nacional. E aí, amanhã é quanto?
Terminou o vídeo aqui, você pode entrar na descrição aí que vai estar lá. Para você se inscrever na Bet Nacional, eu já sou inscrito. Escreve, né? Escreve a primeira dama. Escreve um parente. Escreve, só escreve, velho.
Ô, Gera, teu placar é quanto?
Meu placar é 1-0, Santa Cruz. Gol de Felipe Cardoso.
Tá bom, vai ser.
Só para fazer o mal.
6-1 Santa. Hat-trick de Ítalo Melo. Peraí, Marcos. Aí tu tá demais. Santinha 4-0. 1-1. 2-1. Agora você vê, né? Como é diferente esse campeonato do campeonato do ano passado. Se a gente perder amanhã, Deus nos livre. Tá, pronto, vamos pra quarta. Vamos pra quarta de final. Jogo no Arruda. Entendeu? Tranquilo. Vamos embora.
Ricardo Félix fez aqui um live pix. Fala o que tu sabe, Gera, sobre a Série D.
Se a gente bater a meta de R$50 no live pix, Gera vocês vai querem... falar vocês o que querem... ele sabe vocês... sobre a vocês Série D. Querem...
Vocês querem problema. Vocês querem perder a vaga da Série D, bexiga lixa.
Então a gente já tem a vaga, Gera, é isso?
Vocês querem perder a suposta vaga da Série D, gente? Esqueci o suposta. Cara, essa Série D realmente tira o nosso sono, né? O YouTube não pode nem escutar falar em Série D. É impressionante, velho. Vem uma avalanche.
Não, esse daí a gente ficar sem calendário nesse segundo semestre é o filho bastardo de Antônio Luiz Neto, né? O filho tardio.
Veja, se é tão importante a Série D, essa vaga da Série D, então não faz sentido a gente querer jogar tudo amanhã contra o Central, pô. Aí vocês são incoerentes. Segurar amanhã para ir a gente ir a força toda, a força total no, nas quartas de finais. As quartas de finais vai ser uma final pra gente, pô. É. Um jogo só, se empatar é pênalti. Vê o tamanho do drama. Vê o tamanho do drama. Entendeu? Então é complicado. É complicado. Bem, vamos lá. Para a gente encerrar aqui. Cadê o... Já que vocês não querem chegar junto, teve Ricardo Félix, R$5 aí no LivePix. Vocês não mandam mais não mandam mais nada, né? Uma graça vocês não fazem. E cadê Marco? E Marco aqui no Superchat, R$10,90. Bem, vocês têm nos acompanhado aí no dia a dia. Matheus, cadê tu? Sumiu? Vocês têm acompanhado
aqui,
a gente
aí aqui.
Vocês têm acompanhado a gente aí no dia a dia, nos nossos vídeos diários, né? Falar nisso, obrigado pela audiência aí de vocês nos nossos vídeos diários, no engajamento, né? O Beberibe tem crescido muito, graças a vocês. Repito, estamos pertinho de bater aí 10 mil inscritos. Gostaria muito de bater esse mês ainda de fevereiro. Só vocês podem fazer isso, se inscrevendo, compartilhando, pedindo para o amigo se inscrever, para a gente bater 10 mil inscritos agora em fevereiro, tá? Gente, sobre a Série D, não tem muito o que falar, diferente do que a gente tem falado nos vídeos. Veja, a possibilidade, ela existe. Eu não posso te afirmar quanto é. 50%, 30%, 40%, porque aí eu vou ficar te enganando aqui, não vou fazer isso, pô. Mas existe a possibilidade remota de aumento de vagas. Para mim, esse é o mais remoto possível. O mais remoto possível é esse. O outro é herdar a vaga de algum clube ou de alguma federação que, porventura, não tenha condições e abra mão. E isso não é difícil de acontecer. A gente vê toda a Série D acontecendo isso. Então, precisa saber se o Santa Cruz se encaixa. E, para mim, a possibilidade mais real é uma desistência do Petrolina, pô. Por problemas financeiros. Assim como aconteceu em Minas Gerais. 3 ou 4 clubes, não vou lembrar agora exatamente, porque são tanta coisa que acontece, desistiram por questão financeira. Causas trabalhistas, sem estrutura, a Série D é deficitária, você só tem prejuízo. Você que não tem torcida, o time que não tem torcida como Santa Cruz, é prejuízo, pô. A Série D é prejuízo. Então, eu ouso dizer, para o Petrolina, a Série D é prejuízo. Prejuízo. O Petrolina hoje está com problema trabalhista, bloqueio. Se ele passar pelo Cascavel, aí talvez mude esse cenário, porque aí ele vai receber mais R$950 mil. Aí muda. Mas essa primeira cota do Petrolina está complicada, da Copa do Brasil, de 750 mil. Então, até quando, né? Até quando o Petrolina aguenta isso? Não sei se vai ter peito de entrar na Série D e aguentar. Porque, repito, com todo respeito a Petrolina, uma cidade querida, nós temos amigos lá, temos membros. Quem é que vai lotar o estádio para assistir o jogo do Petrolina? E se lotar, isso vai ser rentável? Então, para o Petrolina hoje participar de uma Série D, é prejuízo, pô. É prejuízo. Sabe por que o Retrô participa da Série D? Porque Laércio tem dinheiro para queimar. Tem dinheiro para investir. É por isso que participa. Porque senão, quantas vezes o Salgueiro já desistiu da Série D e o Retrô pegou a vaga? Acho que o Veracruz, ou foi o Afogado, acho que foi o Veracruz ou Vitória, desistiram também. E tantos outros clubes, pô. E tantos outros clubes que desistem. Então, torcedor, olha, o arbitral tem que ser divulgado. O arbitral é onde vai sair o RGC, o Regime Geral de Competição, o REC, que é o Regime Específico de Competição. É aí que vai sair o nome dos clubes que vão disputar. E esse prazo para o RGC vai até 21 de março. É 30 dias antes do início da competição. Então, até lá, muita coisa vai acontecer, velho. Muita coisa vai acontecer. Eu sei que o presidente tem tentado, tem contato com todo mundo aí, tem buscado uma possibilidade, né? E aqui vale ressaltar a possibilidade legal. Tem buscado, mas tudo ainda é expectativa. A gente vai ter que aguardar, pô. Não tem jeito. E a cada notícia que sair da Série D, a gente vai trazer vídeo aqui para vocês explicando as possibilidades. Hoje, na minha opinião, Matheus, a possibilidade mais possível é uma desistência, uma suposta desistência do Petrolina. Não vejo outra.
Eu concordo contigo. Até porque a gente viu, né? Que, por exemplo, houve a desistência lá dos times de Minas. Até isso chegar no Santa Cruz, é uma cascata de eventos tão grande que chega a ser improvável, né? Para essa vaga sobrar para o Santa Cruz. Então, eu acredito também uma desistência direta, que é uma desistência possível pelo cenário que a gente tem lá em Petrolina. Mas só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Acho que em abril, né, Gera, que sai, você falou?
Veja, 21 de março tem que sair o arbitral, porque é 21 de abril começa a competição, é 30 dias antes que tem que divulgar.
Então, senhores, daqui a um mês saberemos se o Santa Cruz terá ou não o calendário no segundo semestre. Estamos todos apreensivos para isso e torcendo para que tenhamos. Porque dos últimos anos que o Santa Cruz jogou Série D, esse ano seria o ano mais provável de a gente subir. Incrível, né? E a gente não tem a certeza de participar dessa Série D. É triste. É complicado.
Deixa eu só falar para vocês. E aí é uma opinião, tá? Uma Série D tem o Santa Cruz. Pode esquecer transmissão. Pode esquecer patrocinadores para a Federação, para a Confederação Brasileira de Futebol, para a CBF. Pode esquecer. pode esquecer. Esses anos que o Santa Cruz está aí, tudo que tem conseguido, aumento de cota, paga passagem, paga hotel, faz não sei o quê, arruma aqui, arruma um dinheirinho aqui, arruma um dinheiro ali, é por conta do Santa Cruz. Arrumou uma empresa para fazer a transmissão, que é aquela luta que vocês estão cansados de saber. Faltando um dia é que começa a transmitir, transmite daquele jeito, de qualquer jeito. Só é possível por conta da força do Santa Cruz.
Será que esse ano um Guti da vida não pegava, hein?
É, quando eu falo isso, é o torcedor, né? É você, torcedor. Porque, Matheus, sem o Santa Cruz na Série D, a Série D é uma Série D e acabou. Não tem mais nada, não tem atrativo, não tem investimento, não tem patrocinador, não tem mais nada. A grande verdade é essa, nada. Ninguém consegue fazer o que o Santa Cruz faz, pô, na Série D.
Sabe quem mais tá torcendo pro Santa Cruz participar da Série D? Ah. Os golpistas do YouTube. Faça um Pix, você vai ganhar 5 mil. Pix de 20 que você vai ganhar tem 5 gente mil. Que
faz, né, velho? E aí o cara bota o comprovante que, meu Deus do céu, velho.
É. Esses céu. Aí estão torcendo, velho.
Então é isso. Então é isso, entendeu, torcedor? É esperar. É o que o presidente tem falado aí, né? Estou esperançoso. Tem que esperar. Eu garanto a vocês que a força desse Santa Cruz, de ter torcida, de atrair patrocinador, de arrastar o bloco, que é o Santa Cruz que arrasta esse bloco todo da Série D. Essa é a grande verdade. Não é Petrolina, não é Retrô, não é. É o Santa Cruz que arrasta todo esse bloco. Sabe um trem? Não tem um trem, não tem aquele primeiro vagão, a locomotiva, é o Santa Cruz na Série D, pô. É ele que puxa. Sem ele, a Série D quebra. A Série D sem o Santa Cruz, fale. Fecha as portas financeiramente falando. A grande verdade é essa, pô. Não atrai ninguém, investidor, não atrai patrocinador, não atrai uma empresa para transmitir. Não atrai, pô. Não atrai. Então é sobre isso que está sendo tratado. E aí, vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar. Vamos finalizar aqui, ó. Moza, Gera, verdade, não acha que o Bruno Rodrigues deveria se aliar a uma empresa de transmissão para pedir uma ampliação da D? Acho. Eu acho. Eu acho que ele está usando tudo que é argumento. E são argumentos fortes. Argumentos que sustentam, que provam o quanto é importante Santa Cruz participar do campeonato. Tá? É isso. Vamos embora? Ana Carolina mandou o quê aqui? Aqui é Guilherme, moro em São Paulo, vi muito Gera, agarra na pelada da FOP, dia de sábado. Eita, olha aí, tá vendo? Tá aí uma testemunha, tá uma testemunha aí, pra depois dizer, Gera, tá aí, ó, pronto. Maurício, eu quero ver aparecer uma testemunha tua aqui, que tu jogou bola.
Agora, isso aí não é naquele fake que tu cria não, né? Pra
tá comentando, aqui com as duas mãos, tá cá, bexiga.
Não sei, você pra esses fakes seu gabinete do Gera, eu tô de olho no senhor. É.
Miserável.
Fã clube do Gera, tudo fake. Bora mergulhar?
Bora. Termina essa bagaça e vamos embora.
Gente, obrigado pela audiência de vocês. Deixe sua curtida aí, não feche o YouTube antes de dar uma curtida não, tá? Fiquem com Deus. Viva o Santa Cruz Futebol Clube. Amanhã tem um pós-jogo, logo depois do jogo, tá? Tá escalado o Maurício, tá escalado o Reginaldo, Francisco e Wagner e grande elenco. Então, não percam, não. Fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor.